que fomentaram esse, fomentou isso, né? Esse, todo esse processo. Mas você tocou uma coisa, a questão também da perda de identidade, né? Eu acho que um dos maiores motivos disso, e eu até me cito cúmplice desse processo, foi quando a gente botou um abadá para cada dia. Quem tinha inventou a questão do abadá, e quem inventou, disse, como a gente fez, não foi tanto uma invenção, foi uma observação, e fizemos uma, tivemos a ousadia ali de botar aquilo em prática. Foi no Eva, acho que em 93.
Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu tenho uma certa ignorância em relação à origem do abadá, porque aquilo que chamavam de abadá anteriormente era aquela vestimenta do capoeirista também? Como é?
Isso tem até uma história interessante. Se eu posso dar tempo?
Claro, aqui? Claro. Pô.
Eu, na verdade, quando o Durval, o Asa, foi pro Eva, Durval meio que disse, eu queria que o Pedrinho viesse fazer, o CPR acompanhou a carreira dele ali. Acho que a do Eva abriu uma sessão, eles tinham uma pessoa lá que fazia, um cara maravilhoso, até que é um amigo meu, Paulo Coelho. Mas o pessoal cedeu e disse, não, Durval tá aqui, vamos deixar aqui o Pedrinho. Aí eu fui conversar com o Anfra, que era um diretor do Eva. E aí ele fez assim, você tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e nunca fez? Eu digo, alguém cortar a mortalha, né? Eu trabalhava pro Pinel, Camarão, esse cara não topava, né? Aí ele fez assim, pô, a gente já fez até uma pesquisa aqui, mas o pessoal não aceita, não. É um ícone, né? A mortalha é um ícone. Aí a gente chegou a uma conclusão, não sei se foi eu ou ele, assim, bastante que você tem dois momentos para mudar. Aí tem a ver com inovação. Quando Sim. você é o pior de todos, que ninguém liga. Ou quando você é o melhor de todos, que era o caso do Eva ali com ela, naquele momento que todo mundo vai aceitar. Né?
Exato.
Então, e foi o que ele fez. Não, tudo bem, você. Eu disse assim, olha, eu vou te dar até um motivo para a gente fazer isso. Vamos sair fantasiado, né? A ideia não era mudar para o abadá, entenda? Era uma comemoração daquele encontro do Eva com a Asa. Aí eu citei, digo, os caras do Cervejicia, que era um bloco que existia na época,
eu lembro.
Eles saem de kimono. Por uma coisa. Um dia eles resolveram lá pegar um kimono, resolveram ir para a rua de kimono e chamava a fantasia deles de kimono. Eu disse, pô, tem a ver com a cultura japonesa, porque que a gente não cria uma coisa mais nossa aqui, a gente vai sair de capoeirista. E por que eu falei isso? Porque assim, eu sempre tive uma paixão muito pela capoeira, eu fiz capoeira quando tinha 17 anos. Tentei, né? Que eu não consegui muito, mas tentei. Com o mestre Senna, né? E Sim. Senna era quase um professor ali, porque ele fazia a preleção, ele explicava pra gente a origem da capoeira, do abadá, por que o abadá era assim. E ele criou uma série de normas pra capoeira, né? Um cara bacana. E aí eu disse, pô, a gente podia sair de abadá. Até pensei que seria uma homenagem a ele, né? Acho que já estava até morto na época. Aí o Ramos fez assim, tudo bem, mas não conte pra ninguém, é nosso segredo. Passado um tempo, eu comecei a desenvolver, a gente na conversa, né, até obviamente com Eva também, foi perdendo o contexto do que seu, a ideia do abadá. Porque assim, a parte do abadá tinha que ter uma calça, mesmo
sim,
de carro,
sim,
né?
Sim.
A gente botou um short. Começou a botar cor, eu imaginei de fazer uma coisa, um tecido cru, né? Aí foi mudando tudo, tirou manga por causa das meninas e tal. Aí ficou uma bata, na verdade, né? E não um abadá. Mas aí Durval apareceu lá em casa, um dia ele fez assim, olha, o escado Eva disse que eu não posso saber o que é, nem Durval sabia o que era, tá? Era um segredo absoluto e tal. E aí ele fez assim, tem um nome essa fantasia? Eu digo, rapaz, não, nome não tem não, tem um nome do projeto aqui, que eu mantive aqui, é Projeto Abadá. Mas assim, mudou muita coisa, mas você quer um nome? Pô, podia ser Parangolé, em homenagem ao Ed Sica, que né, fez aquela capa para dançar, tipo, seria um resgate bacana. Ou então, em homenagem ao seu Armar, Pra Pular, que o seu Armar falava que era música pra pular brasileira, né? Aí Duval fez, não, mas Abadá é mais sonoro. Você se incomoda que eu faça uma música com o nome Abadá? Eu digo, não. Você vê como as coisas surgem, né? Ele fez o refrão até na hora ali, eu acho que, não sei se ele... Se ele já tinha uma coisa na cabeça, mas ele não sabia nem o nome Abadá, ele sabia, né? Que era o nome do projeto era Abadá. Acho que ele terminou de compor a música com o Minhão do Eva, acho que que compôs o resto da música com ele. Passado uns dois, três dias, foi em casa a MTV. Né, com o carnaval no auge, né? A MTV foi em casa e pediu pra pegar as mortalhas, tudo. Ah, mas tá sabendo que tem uma novidade aí. Como é o nome dessa novidade?
Engraçado que a novidade estava tudo no ar, só não era...
Assim. Como é o nome dessa novidade? Abadá. Até porque Duval já disse que ia fazer a música, aí eu já soltei abadá, né? Sim. Mas não, obviamente não disse o que era, né? E para minha surpresa, as pessoas não sabiam o que era abadá. Eu achava que todo mundo sabia o que era abadá. Até os capoeiristas. Ah, eu conheci capoeiristas que não sabiam o que era abadá, né?
Sim.
Para mim era uma coisa muito óbvia, né? Abadá. Aí tinha que explicar, né, um pouco. E aí o que aconteceu? Passado, acho que mais uns dias, saiu no estado de São Paulo, a Bahia Nova de novo, vem de abadá. Aí começou a criar um contexto que não tinha, né? Não era a intenção dessa. Quando o Eva saiu, no outro ano não. Nas micaretas seguintes, todo mundo já veio com abadá. E chamando de abadá, né? Então, assim, a gente não teve nenhuma intenção, né, de fazer, de batizar. Hoje está no dicionário, né? Abadá, que é até uma crueldade com a capoeira, né? Porque a origem da palavra é Yorubá.
Sim, sim.
E, se eu não me engano, é uma bata de oração dos malês, né? Não sei se eu tenho certeza disso, mas acho que sim. Terminou fazendo jus, de uma certa forma, né? A uma homenagem, né, à capoeira, mas está lá. Que é a roupa do carnaval baiano, a roupa das micaretas, isso no Aulete, Carlos Aulete. Aí um outro dicionário. Aquele tão famoso
Arroz.
Eu acho que está escrito lá as duas versões. Tem assim, roupa dança do carnaval baiano. E também, mas em segundo plano, né? Que no Wikipedia também está. É muito curioso isso, porque
virou. As palavras acabam sendo aquilo pelas quais elas são conhecidas.
Elas têm um ressignificado absurdo, né? E aí virou. Aí virou abadá. Passado 3 anos, aí eu propus. Pra gente, engraçado que os caras do Ela me chamaram, foi o último ano que eu estive lá, porque foi o último ano do Asa, eles me chamaram para. Ah, vamos fazer outra coisa. Eu tava fazendo as fantasias dele, mas continuei fazendo o abadá, né? Aí eles disseram assim: a gente quer uma coisa que. Choque de novo, faça uma grande inovação. Eles falaram: vão sair com o abadá para cada dia. Aí você vê, os caras toparam a questão do abadá, que eu acho que talvez tenha sido até mais radical, né?
Sim.
A mortalha.
Não, com certeza.
Mas não toparam. O abadá para cada dia, né? Acharam que ia ter algum problema de risco de as pessoas, né? Irem com o abadá de um dia no outro. Eu disse, não, mas a gente vai divulgar isso, botar o dó na rua, divulgando com as cores do abadá. Mas eles não aceitaram. Aí eu usei de um artifício terrível, né? Porque eu saí de lá, andando aí na barra, fui até sair do cheiro, que eram muito concorrentes. Aí o Whindersson Silva, perrengue do cheiro. E aí tudo bem, eu digo, mais ou menos, pô, deu uma ideia legal ali pros caras, os caras não toparam. Aí eu falei que tinha sido problema. Aí ele fez, porra, eu não quero nem saber o que é, mas eu topo. Aí eu disse, uma abadá para cada dia. Aí ele topou fazer. Aí o cheiro lançou a ideia de uma abadá para cada dia. E também, um ano, 2 anos depois, todo mundo teve isso. E essa questão do abadá para cada dia foi uma inovação que viabilizou o surgimento das centrais de venda.
Exatamente.
Sem ela, porque você.
A central do carnaval
é
uma
coisa. E ajudou a perder a identidade dos blocos. Isso é um fato, né?
Mais outro trade-off.
Né? Veja aí que é uma crítica que eu assumo até, né? Mas eu acho que isso aconteceu de qualquer jeito, porque você pegava uma fantasia, saia 3 dias, é um absurdo aquilo, né? Eu pensei muito mais do ponto de vista da higiene, do você chegar, não ter que, né? E até da diversidade, você tem um dia sair de uma cor, no outro dia no outro.
Você tinha as coisas informais, pessoas que trocavam por um dia, né? Eles no bloco, o outro eu
pegava, mas era um processo muito complexo.
Ainda mais,
né?
Que você tem que lembrar que não tinha internet, não tinha esses mecanismos de interação para você fazer os marketplaces para.
Lógico. Mas você vê que uma besteira assim, não, mudou totalmente a comercialização do carnaval e mudou o foco dos artistas, porque a partir de então os artistas ganharam uma dimensão muito grande. Porque o cara dizia, vou sair um dia com Daniela, um dia com Bel, um dia com Duval, com Ivete, né, o Cláudio, enfim, né? Eu vou sair um dia no Lodum, no outro dia. Eu não sei se os blocos estavam seguindo isso a risca, não sei como é que eles fazem hoje, mas eu acho que também alguns blocos eles tiveram esse caminho aí. Mas houve uma mudança por conta disso.
Essa história é fantástica. Eu acho que é realmente como você vê no processo inovativo, você acaba a partir de uma inovação, você tendo possibilidade para mudar outras coisas e gerar novas ideias e efetivamente inovações diferentes daquela que foi proposta inicialmente. Né? Ou seja, a questão foi você pensou em questão de higiene, em questão, né, do conforto fulião, e efetivamente isso criou um novo modelo de comercialização que, poxa, hoje é completamente dominante.
No Brasil inteiro, né?
No Brasil inteiro.
No Brasil inteiro.
Mudou-se a lógica da comercialização.
Imagina os camarotes com uma camisa só, né? É um moeiro aí, né?
É. E aí, isso hoje ninguém nem pensa que poderia ter sido diferente. Essa é a lógica mesmo.
Eu olho para um trio, assim, vejo um trio, eu volto ali em 1979 para 80, né? Porque o trio foi feito no Traz Amor de 79, afinal. Eu vejo assim, cada pedra do trio, eu lembro os caras discutindo, porque assim, o trio até então, ele era mofo, não era retangular, não era uma caixa, né? Não era uma... O trio tinha forma de nave, de barco, de... Né? Qualquer coisa, porque os caras enchiam depois com aquelas bocas sedanas, então você podia fazer qualquer formato, depois eu tinha aquilo ali
saborosa,
que era um médio agudo, né? E pronto, tudo já... A partir do momento que você botou caixa de som, você tinha que ter um alinhamento. Então o trio teve que ser assim. Às vezes tem gente que diz, não, mas não sei quem fez isso antes. Você não vai encontrar na história nenhum trio quadrado, vou falar, não é quadrado, porque é um retângulo, assim, mas é uma caixa de papelão, digamos assim, de sapato. Foi o Traz Amor, justamente porque na época o Wilson, né, o técnico de som, irmão de Bel, junto com Lula, que era o presidente do Traz Amor, tinha 20 anos, 21 anos, assim, irmão, fazia engenharia.
Sim.
Aí eles disseram, não, vamos embora fazer, porque o pessoal dizia que ia queimar tudo, né? Seu Armar falou para ele, meu filho, vai queimar, já tentaram aí, o Nova Baiana já tentou fazer isso algumas vezes, mas queima. Aí ele falou, eu sou engenheiro, né? Eu vou refrigerar isso tudo aqui e deu certo, né? Esses caras fizeram. Na época saiu com poucas amplificadoras, mas no outro ano eles fizeram uma outra revolução, porque nesse ano foi transistorizado, mas a percussão ainda era embaixo, na lateral. Então tinha os três instrumentos em cima com voz e a percussão embaixo, só que com a qualidade absurda, a ponto que Cristóvão Rodrigues, radialista, subiu no trio com o microfone, porque o pessoal dizia que era fita, né?
Uhum. Uhum.
Aí chegava pro guitarrista e dizia, pá, toque, pare, toque, para provar que não era.
Sim.
Né? Imagina isso no carnaval, né? Você fazer isso. Aí no outro ano os caras fizeram uma outra coisa que foi uma outra revolução. Eles tiraram a percussão de baixo do trio. Encheram de caixa de som naquele espaço, que é a lateral do trio hoje.
Jogou a pessoa lá para cima.
Subiu a bateria e a percussão para cima. Aí virou totalmente uma banda, acho que foi a partir de 81 isso. Aí deu essa mudança aí. Mas tem uma outra coisa que você me permite.
Claro.
Que também a ver com a. Que são besteiras. Assim, aí eu comentando, às vezes eu olho pro trio e digo assim, porra, os caras ajudaram a pintar. A gente batizou de orelha aquilo ali. Não sei por que motivo. Até hoje as pessoas são orelha do trio. Onde
é mais protuberante,
assim. Eu fiquei imaginando, porra, as coisas vão acontecendo assim, né? Aquele negócio de abrir mesmo, aquilo foi também uma discussão com um cara de metalurgia. Como é que a gente podia ampliar a frente, que era o grande limitador do bloco, né? O tamanho do bloco era a frente e o fundo, porque o som era pequeno. Você tinha. Ah, vamos fazer uma. Né? Eu me lembro ali em Bira, ali na. Quem vai para Ribeira, né? A gente ali no meio da rua ali discutindo como é que a gente podia fazer essas coisas. E eu vejo que a gente tem um problema aí, que eu entro de novo com a história, que as pessoas, mesmo aquelas que estão envolvidas, não se interessam pela história daquilo que elas usam. Eu acho que o trio é um equipamento fantástico.
Uhum.
Não só para o carnaval, né? Hoje é usado na política, é usado na religião, para tudo, né? Para o rock, para qualquer coisa, né? É um grande equipamento que teve um desenvolvimento absurdo, inclusive não só com a família Macedo, né? Mas com o seu Orlando também, e depois com os meninos ali que dos blocos de trio que fizeram o pessoal do Eva também, Carlos Correia, fantástico trabalhar com Eva, também deu uma evolução na qualidade do som muito boa. Mas tem uma coisa curiosa, assim, que as bandas, eles tocavam, assim, até, sei lá, 20 minutos, daqui a pouco paravam. Aí descia, ia fazer um lanche, fumava um cigarro, né? Não sei se você pegou isso.
Peguei.
Sentava todo mundo no chão.
O Bloco Eva, na época de Ricardo Chaves, ele passava do Campo Grande e aí meio que baixava, assim, ficava todo mundo sentado no chão.
Pois é.
Ali na sombra, ali no
Forte São Pedro.
Forte São Pedro.
Pois é. Até a história tem a ver com esse período. Aí, meu amigo Ricardo. Aí, os caras do Beijo começaram com o Bloco no Carnaval de 84, lançando Luiz Caldas. Pouca gente talvez lembre disso, mas Luiz Caldas já tinha tocado no canto, ali no Trap Monster, quando o Chiclete saiu, ele tocou lá, mas o cantor era Norberto, ele não era o cara que comandava a banda, né? Não era conhecido, né? O Beijo ali foi o primeiro bloco em que ele teve uma divulgação maior, Ciclo Troca de Segredo, nas festas e tal, e depois, no bloco, ele saiu ali e foi um sucesso de tal forma que o Camarão foi, levou Luiz Carlos e a primeira formação do Acorde Verde, inclusive ensaiou no meu ateliê, lá no Barris. Era bem diferente da que ficou no Camarão depois, né? Não tinha Brau, era Tony Mola, João Batera e tal. Aí o Beijo perdeu. Aí o Beijo contratou Jorge Zárate. Que também...
Foi Beijo. Eu pensei que Jorge Zárate foi meu colega do Marista.
Pois é.
Eu pensei que ele tinha começado no Crocodilo.
Não, começou no Beijo.
Ah, não sabia.
Aí eu não me lembro se ele tocou um ano ou dois anos. Tem uma menina conselheira do Beijo que ela sabe mais das coisas do que eu. Assim, ela me corrige quando fala, isso aí que não foi não, foi tal ano e tal. Acho que ela me falou que Jorge Zárate foram dois anos no Beijo. Mas o Crocodilo foi e levou o Jorge Zárate.
Uhum.
Aí o Beijo queria acabar o bloco, ia acabar o bloco. E aí tinha um barzinho ali na Pituba, na Maralina, mesmo direito, acho que era a Lua de Citim, que tinha uma banda que tocava o cunhado de um diretor do Beijo, de Márcio, Leco, e a gente chamava de Banda Beijão, a gente ia tava lá tomar cachaça, e, Banda Beijão, que os caras tinham ligação. Aí ele disse, porra, a gente pode tentar fazer alguma coisa com essa banda. Só que aí eles foram fazer uma campanha política, houve um contrato, eles tinham o trio, se contratava o trio, né? Não era nem a banda, era o trio que era o contrato. Aí levaram a banda. Quem era a banda? Era Leco, que era, depois fundou a Patrulha. Aí entrou como é ela, que depois virou cantora gospel. Esqueci o nome. Hein? Não, não.
Cantora gospel, não.
Me esqueci o nome dela agora. Mas entrou Marquinhos, que era um cantor também, cabeludo. Eu me esqueci o nome dessa menina aí, pô. Cantava muito baixinha, assim, pequenininha, mas com um vozeirão. Entrou Netinho. A gente botou André Leles pela primeira vez. André Leles, acho que não tinha nem 18 anos, a gente teve que pedir para a mãe dele. Então a banda tinha 5 cantores. E aí entra o publicitário, né? Digo, Misael, ele era o diretor do bloco também.
Sim.
Disse, rapaz, eu vou fazer até uma crítica aqui, porque eu sempre saí com um bloco de batucada em minha vida, né? Quando eu saía no carnaval, eu bloco pequeno. Você não parava. Hoje é o trio, o cara para e fica em pé, passando som, né? Ah, aí come, aí lancha, fica, alô, gente, ó, um abraço aí pra fulano. E não se tocava. Eu digo, porra, o carnaval mudou, né, com esse negócio aí do trio. Eu digo, por que a gente não faz uma campanha, já que não tem apelo? Na época o artista não era tão, não era o 100% o determinante pro cara sair no bloco. Mas já tava num crescimento, né, porque você já tinha ali Luz com sucesso, Chiclete com sucesso e tal. Por que a gente não divulga que é uma banda, ninguém conhece a banda Beijo, mas é uma banda que não para de tocar. Aí Misael Louco, né? Você tem um publicitário aqui e do outro lado tem um diretor que
Sim.
doido, né? Aí Misael fez, não, vamos embora fazer isso. Aí ele ficava em cima do trio, isso já no carnaval, dizendo, sabe? Ele botou dois baixistas, entendeu? Dois tecladistas, dois guitarristas, e fazia substituição para a banda não parar, para ninguém dizer que estava cansado. E os 5 cantores não precisavam nem disso, porque eles brigavam para cantar, imagine. Dera Barbosa, a menina, que cometeu essa grande figura ali. Aí eles brigavam ali para tocar, obviamente, né? Então, quando passou o carnaval, eu fui para reunião com o bloco, que eu trabalhava também, e estava o artista lá, e eu vi que o pessoal era um bloco importante na época, muito mais do que o Beijo. E o cara falou, mas fulano, porque era muito comum isso, reuniões, reunia artista, o decorador do trio, o publicitário, o motorista, tudo junto numa mesa só, e tinha a resenha, né? Para poder. Olha, você para muito tempo, ficou passando uma passeata, levou aí meia hora parado, andando sem cantar. Não, porque o sol estava muito quente, não sei o que tal. Pode falar um palavrão aqui?
Pode.
Mais ou menos, né? Tem um pi, né? De uma bandinha, tal de bandinha Beijo aí, que não parou de tocar, pois os caras nunca tocaram na vida. Aí, isso foi também, eu acho que um ponto de inflexão, porque os outros artistas mesmo não tendo dois instrumentistas para cada coisa, viram que era uma competição. Então o Beijo, na verdade, cresceu com essa banda, depois foi depurando, né? Ficou só Netinho, né? Foi saindo Sim. todo mundo. Ficaram alguns músicos, né? Da origem, e Netinho ficou. Mas isso daí foi um ponto de virada, né? Para o músico, o artista até, que tinha aquele descanso ali, que era. A vida acontecia várias vezes.
Mas tinha, me lembro assim, Márcia Freire, por exemplo, nos anos 80, o pessoal falava muito, ela é muito boa, mas ela só toca nos lugares top. Passa no Campo Grande, vai lá no Forte, no Relógio de São Pedro, quando chega na Castro Alves, durante boa parte do tempo é a cantora de apoio que acaba cantando, né? Então, eu me lembro muito dessa troca também que existia. E muitas vezes não era assim, artistas no mesmo nível. Você tinha um artista que você... Ah, vou pro cheiro porque é Márcia Freire. E aí você tinha durante um tempo uma cantora que não tinha
projeção. Márcia maravilhosa, né?
É, muito diferenciada.
Ela tem uma animação assim, impressionante.
Não, né? Ela... É a referência do cheiro até.
Eu gosto muito, assim, acho ela uma pessoa... Um artista e tanto, né? Assim, para o trio e para o
sim,
é
sim,
uma coisa
sim.
curiosa.
E a voz dela
também,
era...
né? Você, o que é um artista de trio, né? Para mim, é diferente de um artista de palco.
É bem diferente. Rapaz, assim, eu lembro do Chiclete com Banana, que quando o Micinho saiu, as pessoas disseram, vai acabar o bloco.
É.
E Bel se tornou esse cara que é incomparável, né? A voz do carnaval baiano.
Cometi até uma inconfidência aqui, eu estava decorando o trio de Bel de madrugada, né? Porque eu trabalhava em agência também durante o dia, e eu fui lá para Cajazeira, ele tinha um galpão, ele morava lá, né? Numa casa lá nesse terreno, era um sítio, né? E ali em 86, eu acho, foi quando o início saiu. Aí, umas 3 horas da manhã, eu estava lá pintando o trio. Quase caindo do andaime, né? Porque eu trabalhei a manhã toda, o dia todo. Aí chega a Bel lá com uma garrafinha de água mineral, aquele jeito dele, né? Aí puxou a conversa. E ele falou, você acha que o pessoal está dizendo o quê? Que vai acabar? Eu disse, o pessoal está falando isso, eu tinha que ser sincero com ele.
Uhum.
Aí ele fez assim, pô, mas assim, engraçado que muitos artistas não... o compositor, eles deixaram de dar música pra gente. E por conta disso a gente passou a compor. Você vê que uma situação, né, até em solidariedade a Micinho, talvez alguns compositores, né, não quiseram. E ele passou a compor junto com o irmão ali, os outros músicos, né, com o Rei, com todo mundo. E aí eles passaram a ter músicas que mudaram, acho que mudaram até um pouco o estilo, né, que ele era muito galope e tal.
Era muito galope.
Aí começou a entrar um samba reggae, umas coisas assim, né? E obviamente surgiram outros compositores também que forneceram para ele. Mas eu acho isso aí que você falou do início, essa questão de como o caos, né? Eu comecei falando do caos aqui.
Sim.
Ele destrói e constrói, né?
É. O tempo todo. Queria agora explorar um outro aspecto também porque quando a gente fala de inovação, também a gente tem aquela questão do o problema, a dor, é geralmente o propulsor do processo inovativo. Né? E aí, voltando, fazendo um parênteses para o meu viés acadêmico, uma das grandes dificuldades que a gente tem na academia é estar mais atento ao que empresas precisam, o governo precisa, a sociedade precisa, para poder fazer um tipo de pesquisa que possa gerar inovação mais à frente. E aí eu imagino que para os blocos, em um determinado momento, era uma dor a questão do tamanho dos blocos. Então você Sim. tinha uma demanda que era maior do que a oferta, né? Por exemplo, sei lá, vendia-se 1.500 mortalhas, não tinha possibilidade porque o alcance, né, do trio, você tinha, né, uma certa limitação. E aí depois veio o carro de apoio. Né? Com carro de apoio, imagino todo um processo de engenharia para você sincronizar a chegada do som lá.
Foi
de
Wilson, né?
Foi o Wilson?
Foi o Wilson. Lançou isso.
E isso também aí permitiu, né? Você pensa assim, pô, como é que eu vou estender, né, essa capacidade? Como é que eu vou poder atender melhor a essa demanda que a gente tem de as mortalhas se esgotarem muito rapidamente, eu só poder ter 1.500, 1.700 associados e passar para uma outra escala de 3.000 ou mais associados que veio depois com o carro de apoio. E o carro de apoio também traz outras coisas também, né? Além de ser uma possibilidade de você replicar o som e você fazer com que ele chegue a mais pessoas, podendo estender o tamanho do bloco. Aí veio depois a venda de refrigerante, de cerveja, de itens e o próprio banheiro, né? Então são várias dores ali que são tratadas de uma forma conjunta e com equipamento. Acho que esse é o processo inovativo do carnaval, essa atenção para o que está surgindo em termos de demanda o tempo todo, né?
Essa questão da ampliação do som, até passei aqui rapidamente, falei sobre isso, que foi a questão da orelha dobrada.
Sim.
Porque assim, você para largar a lateral do trio, você não poderia viajar. Pegar a estrada.
Sim,
eu vivia durante o ano, né, fazendo micareta. Então, a ideia foi dobrar, né? Ali isso foi uma discussão de galpão, né? Eu lembro de um metalúrgico, estava Mastro, que foi do Beijo. A gente estava no galpão de Bira, que era fazer o som ali. A gente estava na frente do galpão na rua. E saiu, eu vi lá, tive o privilégio de preencher a saída dessa solução de dobrar, né? Não dá para botar umas dobradiças aqui, aguenta, tá? O cara era metalúrgico, uma pessoa simples, um metalúrgico, né? Um soldador, na verdade, né? Não, a gente consegue fazer assim. E isso foi depois, rapidamente, todos os trios foram fazendo, né? Foi meio que coletivo, né? Na cidade. Eu acho que isso teve uma importância muito maior até do que o carro de apoio. Porque o carro de apoio, ele veio um pouco depois com isso. Porque primeiro era jogar o som para frente, né?
Sim.
Porque
sim.
Você não tinha. Né? O carro de apoio ele atingiu mais a parte de trás do bloco. Mas é para aquela galera que fica mais na boa ali, né? Não está na frente do trio.
Não quer muita.
Mas acho que isso daí, você falou, é importante todo esse processo até do próprio carro de apoio também. Tem sempre uma discussão. E todo bloco que eu vou entrevistar dizendo, não, foi a gente que inventou o carro de apoio, foi a gente que inventou, né? Sempre tem uma. Mas assim, eu sei que cada um contribuiu com alguma coisa. Um contribuiu com o posto médico, outro contribuiu com o bar, né? Foram várias iniciativas, né? Talvez tenha um ou outro aí que tenha. Tinha um que era mais voltado para. Né? Não era nem. Era para voltado para ter um jet set ali em cima do carro, entendeu? Saiu uma galera VIP, né? Tinha outro que a preocupação era atendimento médico, outro. Terminou que se juntou tudo num carro. E te digo que durante algum tempo, hoje não, a prefeitura e o estado, eles têm mais estrutura no carnaval, mas durante um tempo, esses postos, né? Plural? Posto médico?
Postos, né?
Postos médicos, né? Posto é do verbo aí. Esses postos médicos, eles atenderam muito as pessoas de fora.
Eu tenho uma história fantástica. Depois que terminava, eu vou compartilhar.
A polícia vinha entrava ali, porque tinha UTI.
Sim, sim.
Né? Então, os blocos prestavam um serviço nesse sentido. Porque imagina o cara chegar no pronto-socorro, era no Canela na época. Não, parava no bloco ali, fazia o atendimento primeiro, depois transferia, né? Isso era muito comum.
Essa história é muito engraçada, que a gente estava. Eu tenho um primo que ele morava ali no Campo Grande. Então a gente ia sempre para a casa dele, era a base para a gente sair para os blocos. E nesse processo chegou um amigo que não ia sair no bloco com a gente. E o cara passou mal. Passou mal de um jeito que não tinha jeito. O cara ia. E meu primo disse: pô, não vou largar o cara aqui sozinho aqui dentro de casa. E aí a gente meteu o cara debaixo do chuveiro, nada. Aí tava passando um bloco, falou: pô, vamos descer e botar esse cara dentro do carro de apoio, cara. Aí meteram o carro, metemos ele dentro do carro de apoio.
Mas foi o que? Álcool não, né?
Álcool. Tava acabado. Aí o cara, porra, sei lá, 20 minutos, meia hora depois, quando tava saindo do Campo Grande, entrando ali no Forte São Pedro, ele acordou. Acordou, quer dizer, o cara.
Sem saber onde
tava, né? Na cabeça, exatamente. Ele tava na casa de um amigo, quando ele olha, tá olhando para um teto assim, saculejando, né, com aquelas batidas do trio, sem ter a menor ideia do que tava ali, como foi parar ali. Quando eu chego em casa, minha mãe me diz: ó, fulano já te ligou 20 vezes aqui. O cara queria saber como é que foi para ele parar dentro daquele lugar. Eu expliquei e o cara falou: porra, sacanagem, podia ter ficado comigo aqui. Mas de qualquer jeito, foi o que permitiu, né?
Eu me lembrei de uma coisa aqui, vou aproveitar a rádio. Que,
né, desculpa a rádio, aí pela
não,
palavra
de sair. Vou aproveitar a rádio aqui, porque. Sim, voltando aqui ao assunto, né? O carro de apoio, acho que muitos inventaram.
Sim, sim,
né?
sim.
E com muita necessidade. Mas assim, eu lembro de uma vez, eu estava ali na Carlos de Gomes, voltando para casa, eu morava em Barris, e eu estava voltando para Carlos de Gomes, que era mais tranquilo, né? Do que você enfrentar os blocos, mas já era assim, umas 7 horas da noite, por aí. E quando tem uma rua que fica em frente à Igreja do Rosário, ali na Carlos de Gomes, quando eu estava para entrar ali, estava o trio do acho que era o Chat Vips. Eu acho que era vigília, eu não tenho certeza se foi vigília. Mas eu queria até saber, porque eu nunca soube o que aconteceu com aquela pessoa ali, com aquela criança. Aí o cantor começou a falar, gente, ela tá... Tinha uma mulher que estava passando mal, grávida, na rua. Eles botaram para dentro do trio e ele começou a narrar o parto.
Caramba!
Ele desceu, cara, não subiu, né? Ficou embaixo no trio ali. E ele narrando, eu não me lembro se foi, era um cantor, acho que era o Chad Vip. Então, se alguém souber, né? Seria interessante primeiro saber quem é, qual foi o nome que foi dado à criança, né?
Exato.
É, porque ele nasceu ali dentro de um trio elétrico. E ele foi narrando, eu achei aquilo tão. Então, e não foi notícia, não foi nada, até, é como se fosse um fato corriqueiro aqui na Bahia, né? Se alguma coisa tem de acontecer, acontece aqui, né? Não é bem a frase nessa, não, mas foi bacana, assim, ter ouvido, né? Porque eu estava do lado de fora, não vi o parto, mas a pessoa narrando o parto dentro de um trio elétrico.
É, acho que Carnaval da Bahia tem tanta história, tanta coisa. Casamento eu já tinha ouvido falar, mas parto é a primeira vez. Casamento
de mulher aí de 9 meses pra rua, né?
É, pedido, né, de casamento em frente de Bel, né, de tanta gente aí. Isso é bem comum. Agora eu queria explorar uma outra área de inovação que a gente não falou aqui, que é a questão da área pública, da gestão pública do Carnaval, né? Eu acho que primeiro a gente podia falar um pouquinho sobre policiamento, né? Que eu acho que é uma coisa que funciona. A gente tem tantas críticas ao funcionamento da gestão pública no nosso município, no nosso estado, e às vezes eu já li, né, de alguns especialistas em Carnaval, a referência de cidade efêmera. Cidade efêmera porque é uma cidade que tem aquele momento em que ela funciona, quase como uma banda de Chico Buarque. Naquele momento tudo funciona direitinho e depois que passa o Carnaval as coisas voltam ao que... Mas é uma coisa hoje em dia que eu vejo de muita sincronicidade, inclusive com o próprio público. Você vê que se você estiver na frente dos policiais que estão fazendo policiamento, a pessoa que não te conhece, você estiver ali, ela te puxa delicadamente para o lado para os caras passarem. E você vê que muito rapidamente você tem os níveis, as estatísticas que a gente tem, inclusive, de violência dentro do circuito, diminui. Então é um negócio impressionante essa cidade efêmera que funciona aí, que a gestão pública aprendeu de alguma forma a fazer esse Carnaval, né?
Será que o ideal seria até 65 dias de Carnaval.
A gente passa
pra resolver aí o problema todo.
Na
verdade, houve uma evolução grande, né? Eu acho que a polícia, vamos falar da polícia baiana aqui, especificamente, né? Ela tem um know-how muito próprio, né?
Sim, inclusive ela exporta isso, né? Inclusive vem com palestras, o pessoal é chamado para falar sobre gestão de eventos. E a gente que tem, assim, estatísticas assim, bem complicadas na área de segurança pública, né?
E eu acho que a própria limpeza, a limpeza também, né, da cidade, né? Foi sendo desenvolvido aí processos, né? Que eu acho que são muito peculiares da Bahia. Né? Você fazer um evento desse tamanho, dessa dimensão, com um índice mínimo de violência hoje, que comparado até do que já teve o próprio Carnaval, né? Não deixa de ser um know-how muito forte desenvolvido. Né? Tanto que você vê que em outras cidades os carnavais públicos, as micaretas acabaram, são todas privadas praticamente, por conta de briga, baderna, essas coisas todas. Eu lembro que uma vez a primeira MKT de Brasília foi na Praça dos Três Poderes. Não, a segunda. Na Praça dos Três Poderes. Eu tenho até foto disso, porque eu achava inacreditável aquilo, né? Eu estava em frente ao Ministério da Justiça e tinha um pelotão de... Não sei se era de fuzileiros navais, alguma coisa assim. Não era da polícia, não. Tinha um pelotão. Estava com... acompanhado com minha mulher e tal. E... teve uma discussão lá e tinham dois policiais. Aí o cara lá deu um soco no policial. O policial caiu. E o outro não sabia se ia atrás do cara ou se socorria...
O policial caído.
O policial caído. E o pelotão lá dos fuzileiros navais, né? Imóvel lá. Os caras não... Eu tô aqui para tomar conta aqui do Ministério, né? Não saiu. Tipo, em Salvador isso não acontecia de jeito nenhum, um negócio desse, né? Tipo assim, não é que não pudesse... Mas... Dificilmente aconteceria, né? E eu peguei um período do Carnaval que você, não sei se você pegou, a gente vivia ali a ditadura militar, né? A danada ditadura militar.
Sim.
Ali. E havia mista no Carnaval, que eu acho que deu origem depois a essa fileirinha, né? Da polícia militar. Porque assim, na época era um cara da aeronáutica, um cara do fuzileiro naval, um da marinha, um do exército, aí tinha geralmente alguém também da polícia, porque...
Isso era anos 70?
Anos 70, 60 e 70, né?
É.
Isso aí chamava mista. Porque,
Não saiu no carnaval nos anos 60?
Eu fui com meu tio me levava pro carnaval, meus pais, né, nos anos 60. Eu tenho foto, eu mascarado no carnaval.
Caramba.
Anos
60.
Entendeu? Minha mãe me fantasiava, eu achava terrível, pô, mas fantasia, coitada, não tá mais aqui, né? Me fantasiava, eu ficava puto. Meu irmão tá nem aí. Então as fotos, tudo eu com o cara zangado e ele alegre. Eu fico brincando, Chico, acho que eu, pra me vingar, fiz fantasia pros outros aí minha vida, né? Porque ela passou fazendo fantasia pra mim. Agora, o mascarado não, o mascarado era bom porque ninguém te via, né? Se você.
É.
Ninguém tá. E aí eu saía mais com meu tio mascarado, porque meu tio tinha um grupo de 12 pessoas, ou 13, uma coisa assim, que todo ano eles tiravam uma foto com máscara e sem máscara. Eu tenho essas fotos até. Até dei pra casa do carnaval, já publicaram algumas no livro. Meu tio Guilherme, e ele era apaixonado pelo carnaval. O carnaval ele era muito mais fanfarra, era muito mais. Eu tenho foto pra, mas pro lado do humor, da pegadinha, o pessoal estava nas caretas, tentava na casa dos outros, já vi seu marido com não sei quem, tá, aquela coisa toda. Isso acabou, né? Acabou, vírgula, assim, né? Mesmo quando vejo de mascarado hoje, não tem mais essa pegada. Talvez o que ainda resistiu um pouco isso durante algum tempo, as muquiranas, né? O pessoal ficava na perturbação ali. Mas
é um pouco assim, né? Exatamente, com o homem vestido de mulher e perturbando outros homens.
Que eu acho que isso tem... Que eu até outro dia, comentando assim, eu acho que o carnaval baiano é um encontro de culturas. Tem gente que questiona, né? Assim, mas eu acho que é um encontro de cultura. Eu já vi dizendo, não, ele é mais afro totalmente. Eu acho que ele é muito afro na musicalidade. Mas na essência da origem do carnaval, você falou do intro, né? Ele tem essa questão da... chega lá, o pessoal ir pra rua perturbar, jogar água no outro, né? A gente, menino, fazia muito isso, né? Sair com lança perfume de água.
É.
Que Jerônimo Quadro proibiu a que era de verdade, né?
Sim.
Que a gente usava também, mas a gente era menino, usava pra... Pra perturbar mesmo, não tinha ninguém, né? A gente não tinha nem noção que aquilo era droga nem nada. Então, assim, tinha esse lado do carnaval que ele foi acabando, né? Mas ele que deu a origem, assim, eu acho, a muita coisa. Eu acho que a mudança do Garcia tem muito a ver com isso. Essa cultura da crítica, da brincadeira, entendeu? Da perturbação.
É uma resistência dessa forma de ver o carnaval.
Tinha o Bloco dos Cornos dentro ali. Dentro do saiu o Bloco dos Cornos. Eu achava aquilo fantástico no carnaval. Isso daí você vai ver agora em alguns rincões, né? Um dia eu passei ali, já tem algum tempo, passei ali pela Contorno, tinha um banho de mar fantasia. Eu achei bacana aquilo.
Da Preguiça.
A Preguiça, não foi?
É.
Eu achei aquilo muito bacana, assim. E não é saudosismo, é porque eu acho que isso é uma forma de expressão, tá? E aí juntou, quer dizer, o carnaval sempre teve a batucada, que é uma expressão de origem afro, né? E aí quando passou para o trio elétrico, também de uma certa forma, a tecnologia com o afro, né? As duas coisas se juntaram ali em algum momento, ali por volta dos anos 80, e virou o que a gente chama de axé music, né?
Sim.
Que foi, eu diria que o trio elétrico foi muito criticado pelos blocos afro. Tem aquela música Jerônimo mesmo, é muito criticado, né? Que tem aquele diálogo que ele faz.
Sim,
né?
Do Sonegão.
Muito bacana aquilo ali.
Fantástico.
E eu até um dia eu fiz uma charge, assim, nunca publiquei não, que era aquele discurso Jerônimo, ele tinha um bloco afro sem trio e o bloco de trio, né? Que era um absurdo, o som do trio tapava o som do bloco afro. E eles discutem, eles se cruzam e cada um segue seu caminho por lados opostos. Aí o bloco afro segue, levando um trio, que ele a partir então passou a usar a sonorização.
Sim, sim.
E o trio levou a música afro, né? Então, terminou que houve ali um momento, né, de simbiose,
desse encontro,
né?
Cada um pôde pegar o que é do outro e sair então, mais aqui, completo para cada um dos lados.
Mas, bem, só dando uma complementação, que eu acho que eu fugi da sua pergunta... A questão da tecnologia, vou falar essa palavra, acho que se adequa, né, do governo e da prefeitura, hoje são muito grandes, muito grandes.
Tem vários aspectos, né? A questão da organização, das filas, etc. Teve uma evolução muito grande, porque o carnaval vai se complexificando, e se você não tiver na gestão também uma capacidade de responder essa complexificação, você travaria já o carnaval.
A gente vai começar o jogo do Brasil hoje, tem um jogo do Brasil hoje.
Jogo do Brasil hoje, 19 horas.
Em 90 eu até fiz uma postagem.
Até camisa do Sampaio Corrêa tá valendo hoje para torcer pelo Brasil aí, ó.
Sampaio Corrêa. A gente levou um trio para a Copa do Mundo em 90. Foi o primeiro trio elétrico que saiu do Brasil.
Na Itália.
Na Itália. O trio foi para Santos, de Santos embarcou, na época apoiado pela Perdigão. Quem organizou isso foi Edson Barbosa, um publicitário. Edinho. Tô até querendo levar ele para fazer um podcast ali. Esperando aí uma resposta positiva dele, para contar essa história que foi fantástica, né? Que se juntou aí um monte de gente para viabilizar, né, aquela ida. Mas só contando o seguinte, foi uma coisa muito bacana, porque assim, o trio tocava para a torcida opositora, antes do jogo, e depois do jogo, mesmo que o Brasil ganhasse.
Sim.
Tá? Tocava, todo mundo brincava junto, assim. Então eu acho que foi um momento assim, muito bacana. Eu até fico brincando, será que aquilo inspirou a fanfest da FIFA? Porque a cidade de Torino ganhou.
É o que a gente esperava. Então, assim, acho que a gente pode explorar a inovação no carnaval por diversos aspectos. A gente pode falar uma hora, duas horas sobre inovação na música, inovação no trio elétrico, inovação na gestão pública, inovação na gestão social, inovação aberta, que é participação do Folião, inovação na área gráfica. Então é muita, muita coisa para explorar, mas é uma delícia ouvir sobre o carnaval. Um ainda mais a partir de. Agradeço muito a tua presença aqui, Renê. Você tá. O que você achou aí da...
Rapaz, e o IA no carnaval? Eu acho que vai acontecer também, né? Porque o IA tá em tudo, a inteligência artificial,
usa,
né?
As bandas já usam para transmissão, essas coisas todas, né?
Na própria produção das músicas, o IA vai estar cada vez mais, né, dialogando com a gente em tudo.
Absurdo, né?
Será que baixa o preço do cachê do músico, o IA?
Acho que tem um carisma, né?
Flávio José teve esse problema aí. O Ministério Público quis baixar o valor dele e disse, não baixo porque eu conheço o meu potencial. E a Bahia perdeu, né?
Só vai pra fora agora.
O carisma é único. Você vê o carnaval. Você tem história até de cantores que têm vozes semelhantes, que vozes muito semelhantes. Mas você vê que isso foi... tornou... Não teve nenhum abalo. No artista que foi imitado por conta da imitação. É incrível que você.
Como é que se explica Bel, né?
É Bel mesmo, ele mesmo. Então
ele
você
é mais velho do que uns 5 anos, né? Ele deve ter o quê hoje?
73.
Não, 73, né? Então,
Rapaz, e é isso, é o carisma daquele cara ali. Acho que isso é muito difícil
ele
de você.
Ele virou unanimidade hoje. Antigamente tinha resistência, mas hoje até pela conquista dele, eu digo assim, enquanto ser humano, de chegar. Né? Nesse momento, na cidade, assim, com todo aquele vigor, com todo aquele sucesso, não é fácil, não.
Eu tive presente 30 segundos, eu já fui rapidinho no camarote da Brahma. E quem animava era o Bel. Parecia uma loucura de quem tava ali pulando, escutando. Aquele cara de 70 anos. Fantástico.
É isso aí.
Horácio, estamos finalizando, né? E se. Que programa fantástico, com certeza o pessoal no volante, em casa, acompanhando esse mestre da UFBA.
Inovação e carnaval hoje foi.
Então até o próximo sábado, né?
Tamo junto aí no próximo sábado.
Valeu, gente.
Obrigado aí, você.
Valeu, obrigado aí, Pedrinho. Prazerzão aí.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa E Se? Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Me adora, você tem. FM, conectada em você.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais cura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. É, sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. De novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, leu o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar o sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
Conectada em você.
Giro de notícias.
com o objetivo de estimular a execução de projetos que fortaleçam a rede de proteção dos direitos da pessoa idosa, bem como o ciclo de políticas públicas orientadas ao envelhecimento populacional, o Itaú Viver Mais, associação sem fins lucrativos, focada no público 50+, anunciou a abertura das inscrições para a 7ª edição do edital para a seleção de projetos voltados à longevidade, como destacou Kelly Fiel, superintendente de Relações Institucionais do Itaú Unibanco.
O Brasil está passando por uma transição demográfica acelerada e que exige uma resposta urgente e coordenada. Com o edital Itaú Viver Mais, queremos ser catalisador de projetos que empoderam e geram oportunidades, transformando o envelhecimento em uma etapa da vida ativa, produtiva e com propósito. Temos o compromisso de promover o acesso e a ampliação de direitos para uma transição digna da população para a longevidade.
A iniciativa receberá propostas até o dia 12 de junho. De acordo com Kelly Fiel, podem participar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com projetos aprovados pelos Conselhos de Direitos de Pessoa Idosa em diversos eixos temáticos.
Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com projetos aprovados pelos conselhos municipais, estaduais ou federais de direitos da pessoa idosa e com autorização para captação. São priorizados no processo seleção de proposta que estejam enquadradas nos eixos temáticos como promoção e garantia da pessoa idosa, empreendedorismo e novas formas de geração de renda, educação financeira, cultura e esporte, entre outros.
A avaliação das propostas ocorrerá entre os dias 13 de junho a 6 de outubro e os resultados serão divulgados no dia 16 de outubro. As inscrições para o edital Itaú Viver Mais são gratuitas e devem ser realizadas no site www.itauvivermais.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Esgrilhas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Todo dia, o mesmo dia, a vida é tanta canha. Nada na moça do sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo tudo é sol, nessa terra dura é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deu. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita.
Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, que na luz se banha. Por debaixo do lençol,
nessa terra dura é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais gosta e pena, é que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que
que a escuridão.